Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Fé Ação. Hoje é o dia do Senhor, é um domingo. E nós vamos pedir ao Deus e ao nosso Deus e Pai que nos traga uma palavra ungida do trono da sua santidade, da sua santidade. E seja o Senhor Santo Espírito aquele que vai ministrar a cada um de nós essa palavra, para que haja fortalecimento no Espírito, haja libertação do nosso corpo e renovação da nossa alma, e sejamos um farol de bênçãos para os outros e para a nossa casa, para a glória do Altíssimo. Amém e amém. Então pode sentar-se, por favor. Vou-lhe dar aqui algumas primeiras palavras para o abençoar. O título da mensagem é Fé com Poder. E eu disse que havia uma frase muito especial para mim e para si esta manhã. O poder é a presença de Deus em todos os atos de fé que o irmão proporciona a Deus para o abençoar. Há momentos que você tem que agarrar na sua palavra, na palavra de Deus, e estar com Ele e dizer-lhe, estou aqui para vencer e para prevalecer. E Deus o honrará e Deus o abençoará. Se quiser. E vou-lhe dizer mais, na fé não há derrotas. Escrevi três pontos tão bem distintos para si esta manhã, antes de ministrar. Primeiro, Jacó no val de Jaboque, em Gênesis 32, 26 a 30, exigiu uma resposta. E a resposta foi, não te deixarei até que me abençoes, disse ele àquele ser angelical que lutou com ele no val de Jaboque. E foi abençoado. E mudou-lhe o nome de Jacó para Israel. Como príncipe, lutaste com Deus e prevalecestes. Bartimeu, o cego, em Marcos 10, 46 a 52, não abriu mão da sua fé. Ainda que tivesse obstáculos pelo caminho, ainda que não deixassem que ele chegasse ao pé de Jesus, ele gritou tanto, 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 que Jesus disse, deixa-no vir. E depois Jesus perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? Que os meus olhos sejam abertos. Seja segundo a tua fé. E tocou nele e o libertou. Ainda outro caso especial. O paralítico de Cafarnaum, levado por quatro homens, lá em Lucas 5, 17 a 20 e o 25 também. A libertação chegou. Ele era um paralítico e saiu de lá a cantar, a louvar e a salmodiar a Deus. Aquele homem que me libertou disse-me para eu vir embora e libertou os meus pecados. Até isso que aconteceu naquela casa foi, na verdade, algo que os fariseus e saduceus e até os próprios judeus ficaram um pouco apreensivos. Quem é este que até perdoa pecados? E agora sim vamos preparar-nos para a mensagem e vou-vos dizer o seguinte. Diga a Deus, quando nós ministrarmos, o que o aflige. Vamos encomendar a sua libertação, a solução do seu caso. Eu recordo-me, deixo aqui um exemplo esta manhã, quando Davi Onguichou lhe foi pedido ajuda de uma mulher de 30 anos, pelo pastor da igreja que ele foi pregar nesse dia, e ele disse claramente, sim senhora, vamos lá então falar com a senhora trintona que quer casar. E ele perguntou-lhe a ela, qual é o tipo de homem que você quer? Qualquer um serve. Não, não. Deus não é um Deus de brincadeiras. Você tem que visualizar o que é que quer. Tem que dizer propriamente a Deus o que é que pretende. Para eu poder entregar o seu caso no altar de Deus e para que, na verdade, você seja abençoada. Isto vem no livro da Quarta Dimensão, na página, salvo erro, 24. Eu não vou agora repetir o assunto, mas sei que ele ajoelhou e disse, pai, ela agora já consegue ver o marido que quer, depois de ele fazer umas dez perguntas sobre o homem que ela queria que fosse, inclusive qual era o óbvio que ele podia ter também, de não só de recreio e também de trabalho. Tudo ele perguntou. Escreveu 10 pontos. E ele disse, agora vamos encomendar o marido a Deus. E você todos os dias vai ler este esta folha de papel e vai dizer a Deus: Senhor, este é o meu marido que eu quero, aquilo que eu encomendei para ti. E ela, ao fim de 6 meses, teve lá a visita do homem e não tardou muito que ele pediu-lhe em casamento e rapidamente casaram. Ela com um americano que fazia parte de um grupo que ensinava louvor e dava louvor nas igrejas. É para que você veja. O problema não está em Deus. O problema está a forma como você se conduz e eu me conduzo em Deus. Então vamos repetir isto. A fé com o poder. A fé é a certeza, a prova absoluta de que o que Deus promete sempre irá realizar-se no mundo físico, pois já existe no mundo espiritual e manifestar-se-á no mundo físico. O poder, há pouco eu dei esta frase como sendo a frase base nesta mensagem. O poder é a presença de Deus em todos os atos de fé que o irmão proporciona a Deus para o abençoar. Que o irmão dá a oportunidade a Deus de o abençoar. Você tem que acreditar que ele existe e que ele é galardoador. Você tem que saber as mais diversas promessas para que Deus o abençoe. A Bíblia diz, posso pedir para que leste, por favor, 2 contextos. Em 2 Coríntios 1, 20 e 21, salvo erro. O 20 diz que todas quantas são as promessas de Deus, têm de Deus o seu sim e o seu amém. E depois Deus diz mais. Versículo 20 e 21. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vamos à pressa.
Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco é em Cristo e o que nos ungiu é Deus.
Amém. Quem faz a prova de todas as coisas é Deus. Deus é que nos unge, Deus é que nos capacita, Deus é que faz todas as coisas. Esta é a verdade bíblica para mim e para si. E depois diz também em Jeremias 1.12. Deus disse-lhe ao Jeremias: eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. E Deus não faz as coisas de ânimo leve. Deus tem um princípio, um meio e um fim. Resolve tudo. Creia em cada promessa. Louve a Deus, porque já é sua a promessa. O justo viverá da fé, Gálatas 3.11. O justo viverá da fé, Abacuque 2.4. E diz lá em Hebreus 10.38, se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então o homem de Deus tem que viver pela fé. E eu vou repetir. A fé é a certeza, a prova absoluta do que Deus promete sempre irá realizar-se no mundo físico, pois já existe no mundo espiritual e manifestar-se-á no mundo físico. Note bem o que eu acabei de dizer. Tudo já existe. Efésios 1.3 diz que há um celeiro lá em cima nos céus, porque Deus diz: já foste abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você vai ao celeiro, vai aonde quer que seja com Deus, buscar um órgão novo, o que quer que seja, que Deus tenha à sua espera para realizar. Aqui há dias levei uma pancada do diabo, para não dizer uma coisa que não é correta. E então o que acontece? Logo ouvi uma voz dizer assim: tens que ir ao médico, tens que fazer a operação, isso é só um toquezinho, eles não têm um toque e a tua coluna fica boa e o teu tendão fica liberto. Eu disse: não, tenho um médico dos médicos, Senhor dos Senhores, e ele me libertará e me ajudará. Mas a tendência humana é: vai ao médico, vai aqui, vai acolá. Não, não. Se o médico dos médicos é o Senhor dos Senhores, porque é que eu não hei de recorrer a ele? Será que eu fiz alguma coisa errada? Antes fiz. E provavelmente essa minha coluna foi magoada ou maltratada por alguma coisa que eu fiz errado, que eu sei o que fiz. Por isso está a ver. O problema não está nunca em Deus, está em si ou em mim. Na fé não há derrotas. e todos os ataques montados pelo inferno não podem apagar a sua fé, nem tampouco prevalecer. Fé exige uma resposta. No val de Jaboque, o nosso irmão Jacó, hoje o Israel, disse claramente: não te deixarei sem que tu me abençoes. E alguém ouviu dizer: como príncipe lutaste com Deus. Teu nome não é mais Jacó, mas o teu nome é Israel. Tremendo. Deus quer que o irmão tenha absoluta confiança nele. Hebreus 11.6 diz que o que se aproxima de Deus tem que acreditar que ele existe e que ele é quê? Galardoador daqueles que o buscam. Esta é a palavra de Deus. O salmista Davi afirma no Salmo 34.1: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O verso 18 declara: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Se você não for humilde, se você não se agachar perante a divindade divina, que é Deus, você não consegue ser abençoado. Não vá com arrogâncias, nem vá com murmurações à presença de Deus. Vá confiadamente à presença de Deus. Posso pedir para leres o contexto de Hebreus 4.16. É que Deus não olha aos arrogantes, mas penaliza-os. Quanto mais humilde você for, fazendo o que é reto e justo na palavra de Deus, tanto mais Deus o abençoa. Quer ver o que é que diz aqui Paulo aos irmãos hebreus, no Hebreus 4.16?
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Então diz Deus que em tempo oportuno tudo se resolve. Quando há bocadinho estávamos a falar de finanças, estávamos a falar no Marcos 4.26-29, e vimos que, a certa altura, a erva cresce e chegará o tempo da ceifa. E até lá temos que ter as condições de confiança em Deus. Se queremos ser abençoados, está muito calor aí atrás? Glória a Deus. Ouvi dizer que por mim está bom? Vou abrir aqui um bocadinho à frente, que rapidamente vai até atrás. Mas vejo os homens a arregaçarem-se. E os homens costumam ter sangue quente. Agora é isso, ouça só. Como Deus age, creia nele, os problemas vão ser resolvidos. Há a dimensão espiritual e há a dimensão natural. Para o cristão vencer, terá de desligar-se da dimensão natural, a sua parte humana que sente e vê o natural, sintomas e circunstâncias. Hoje o importante é aprender a falar a palavra de Deus. Acredito que o Senhor Santo Espírito irá materializar o que o irmão fala. Ele agarrará nas suas palavras de promessas de Deus e ele vai materializá-las. Vai com elas à presença do trono do Pai e o Pai, na verdade, põe a chancela da aprovação. Porque você é um filho de Deus. Quem vai materializar a promessa é o Senhor Santo Espírito. Não esqueça. Lembro o contexto de 1 João 5, 14 e 15, que diz: esta é a confiança que temos nele. Se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve e alcançaremos todas as petições que lhe fizermos. Deus é bem claro. O irmão João diz claramente: todas quantas são as promessas são também aqui declaradas. Vá à presença de Deus e diga o que é que pretende. E ele vai resolver o seu assunto. Exemplos bíblicos que nos falam de fé. Vamos observar. O irmão tem que interiorizar o que quer. Eu vou pedir para que este jovem leia Gênesis 32, 26 a 30. No val de Jaboque, este homem de Deus, ainda que fosse um irreverente, ainda que fosse um usurpador, ele foi mudado, transformado na hora, e você também pode ser. Em Gênesis capítulo 32, versículos 26 a 30 diz:
E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Porque perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tendo visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva.
Obrigado. Então o que nós acabamos de ouvir ler é que há momentos em que você tem que exigir. Você agarra num versículo bíblico, você faz o relatório que quer, e Deus vai restaurar. E Deus vai libertar. Tu dizes na tua palavra isto assim, sim, porquê que não gastas tempo a falar com Deus? Para que Ele possa, na verdade, resolver o teu caso e o meu caso. Tu é que tens que decidir. O cego Bartimeu, quando eu leio em Marcos 10, 46 a 52, o que acontece é o seguinte: o cego Bartimeu não abriu mão da sua fé em Jesus e obteve libertação da sua cegueira. Porquê? Porque havia um embaraço. Não incomodes o mestre, deixa o mestre, porque ele tinha tudo aquilo que era de um mendigo qualquer, sem significância, sem significado algum, sem bênção. Mas Deus tinha, na verdade, algo para aquele homem. E ele ouviu dizer: deixa ouvir. E rapidamente ele largou a sua capa, correu para Jesus e ele questionou: que queres que eu te faça? Mestre, que eu veja. O que é que queres que Deus te faça a ti? Que tu vejas. Tu sejas abençoado. Razão da dimensão espiritual. A razão porque o irmão pode contar com as coisas realizadas antes do facto de elas serem perceptíveis, palpáveis num mundo físico natural, é porque já foram realizadas na dimensão espiritual. Nada acontece cá em baixo sem que lá em cima tenha sido realizado primeiro. Não penso que eu estou a falar de cor. Deus quer hoje abençoá-lo. O irmão acredita que já foram realizadas, após falá-las em existência, na dimensão espiritual, é quando você faz uma oração. Então não vale a pena fazer oração. Se você não acredita na palavra de Deus, porque está a orar? Qual é a confiança que você tem nele? Já me tem questionado. Não oraste já? Não pediste a proteção? Não pediste isto? Não me diste aquilo? Então confia nele. Apague lá esse telemóvel, se faz favor. O que é que eu quero dizer mais esta manhã para si? Por exemplo, a cura, a libertação financeira, um lar abençoado, a salvação do familiar, já existem. Compete a si reivindicar. Compete a si romper o poder de Satanás na mente e na vida do homem ou da mulher que você quer ver liberto, reivindicar a plena salvação para ele, e Deus vai começar a trabalhar o caráter desse homem e a rasgar o véu da cegueira, ainda que se tenham cometido muitos pecados, mas Deus vai operar. O exemplo de Jesus e a figueira em Marcos 11, 12, 13, 20 e 21, tudo o que Jesus disse veio a acontecer. E o mesmo acontecerá consigo. Quando Jesus chegou ao pé da figueira e estava cheia de folhas, figueira, não é? Ele não viu lá nenhum figo. Então disse: nunca mais ninguém coma de ti. E foram embora para Jerusalém. No outro dia, aliás, no outro dia vinham de Betânia para Jerusalém, e no outro dia vinham de Jerusalém para Betânia. E o nosso irmão Pedro disse assim: mestre, A figueira que tu amaldiçoaste secou pela raiz. O cancro que tu amaldiçoaste secou pela raiz, porque tu expulsaste o espírito maligno que estava a alimentar o germe da doença que estava em ti. Mas compete a ti empertigar-te contra o diabo, expulsar o demónio que está a alimentar o germe da enfermidade. Porque quem alimenta a doença é o diabo. Não é verdade, irmã? É. Glória a Deus, porquê? O mesmo acontecerá contigo e comigo. Deus quer hoje abençoar-te. Não esqueça. O viver pela fé faz acionar a bênção. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Há pouco falámos, em 2 Coríntios 1:20, que todas quantas são as promessas de Deus têm dele o seu sim e o seu amém. Por outras palavras, têm a resposta imediata. Pastor, nunca li isso. Pois não. Mas está agora a ouvir para que você tenha a certeza. Tudo o que você pedir a Deus com fé ser-lhe-á concedido. Agora compete ao irmão ser ou não ser abençoado. O irmão é que vai ter que decidir. Veja mais. Em Romanos 10:17 diz que a fé e o amor cultivam-se, pois ela vem pelo ouvir e o meditar na palavra de Deus. Se você não medita, se você não conhece, se você não quer colaborar com Deus, será que Deus quer colaborar consigo? Tenho estado a dizer aqui esta frase constantemente. Que Deus quer abençoá-lo. E você vai ter que decidir se quer ou não quer. A vontade dele é que você seja abençoado. Eu disse já esta manhã. E repito de volta. O poder é a presença de Deus em todos os atos de fé que o irmão proporciona a Deus para o abençoar. O que é um ato de fé? É quando você está a passar uma necessidade física, espiritual, mental. Você agarra na palavra de Deus e confia nele. E diz-lhe assim: Pai, está escrito. Pai, está escrito. E você declara que está escrito e diz: Agora, Pai, em teu nome, vou repreender a circunstância e o problema que está aqui a envolver a minha vida. E você é abençoado. Em Romanos 10:8 diz que consiste que ter a palavra no coração e falá-la em existência com a sua boca. Por outras palavras, eu creio com o meu coração e creio com as minhas palavras. Porque se eu não falar a existência, nada acontece. Eu tenho que agarrar na palavra de Deus, que veio até a mim pela fé, e que está escrito na palavra, e falo a existência. Tenho que crer fé no coração e fé nas minhas palavras, declará-las perante Deus. E o Senhor Jesus vai recebê-las e o Senhor Santo Espírito vai materializá-las. É isso que Deus vai fazer. Para mim e para si. Porque falham os crentes? Desconhecem em princípio, ou um princípio fundamental, porque existem dois tipos de fé. Fé mental e fé do coração. Só um dos tipos de fé funciona. A fé mental acredita só no que vê, no que apalpa, para se certificar. Por isso fica pelo caminho. A fé do coração acredita, sem duvidar, pois tudo o que provém de Deus funciona e já traz a resposta. Já agora vou ler mais uma vez esta verdade. O que é que Jesus disse após a figueira ter sido seca pela raiz? Podes-me ler Marcos 11, 22 e 23? Ele diz lá em Marcos 11, 22, tende fé do tipo de Deus. E o que é ter fé do tipo de Deus? Já vou explicar. Marcos 11, 22 e 23. Marcos 11, 22 e 23.
E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas queira que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito.
Obrigado. Então quer dizer, eu tenho que falar com a minha boca aquilo que está escrito. Mas, eu disse logo de início, a fé é a certeza, a prova absoluta de que o que Deus promete sempre irá realizar-se no mundo físico, pois já existe no mundo espiritual e manifestar-se-á no mundo físico. Então não é um acaso. Quando você fala em existência, a sua boca por fervida de palavras e são levadas ao altar de Deus. Ou à sala dos registros. E Deus põe a chancela e diz, faça-se, determine-se, aconteça. E logo de imediato é abençoado. Há pouco eu falei aqui em Efésios 1.3. E o que é que diz em Efésios 1.3? Diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares sociais em Cristo Jesus. Então já existem nos lugares sociais em Cristo Jesus tudo aquilo que eu preciso. Eu tenho que assim buscar com o braço da minha fé. Com a plena certeza que nada vai falhar. Agora isso que, olhe só para aquilo que eu lhe vou dizer. Isto acontece sempre. E você tem que se livrar. A fé mental admite que a palavra de Deus é verdadeira. Mas fica a olhar para os sintomas, fica a olhar para a janela ou pela janela das emoções, fica a olhar para as coisas que se veem. Normalmente os crentes também fazem com esta forma de viver esta questão. Duvidam de Deus. Olham pela janela das emoções e enquanto não veem a coisa resolvida estão sempre em pânico. A fé do coração sabe que a palavra de Deus é verdadeira, é imutável e não falha, e tudo o que Deus promete na sua palavra, Ele, Deus, cumprirá. Há pouco eu dizia o seguinte, as igrejas propagueiam a palavra de Deus em Deuteronômio 28, 1 a 14. Mas lá também diz, eu serei abençoado, eu sou herdeiro das bênçãos de Abraão, Gálatas 3:29, mas eu serei abençoado se tão somente fizer aquilo que Deus me manda fazer. Não é só para paguear, é andar segundo a palavra de Deus, é reivindicar segundo a nossa confiança em Deus. Há pouco eu dei o exemplo do cego Bartimeu, em Marcos 10, 46 e 52. Ele não abriu mão da sua fé, rodeado de obstáculos intransponíveis, não desistiu, porque ninguém o deixava ir ao pé de Jesus. Ele era um mendigo. Ele era um sem ninguém. Mas ele clamava, porque ele sabia que se ele tão somente chegasse a Jesus, ele era liberto, abençoado. E ele clamou, até que Jesus disse, deixa-no vir. Ele largou a capa, correu para Jesus, que é o que diz a Bíblia, correu para Jesus, e Jesus perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E o que é que Jesus respondeu? Vou agendar na minha agenda e logo vou fazer com que tu possas ver. Não. De imediato Jesus o abençoou. E o homem estava completamente extasiado. A mulher de fluxo de sangue, recordam-se, lá em Marcos 5, 24 a 35, ela ouviu falar de Jesus. Ela creu em Jesus. Ela agiu segundo aquilo que ela já tinha ouvido falar de Jesus. Chegou-se ao pé dele, andou cerca de 14 quilómetros de Cesareia de Filipos até onde Jesus estava em Cafarnaum e mal tocou nas suas vestes, de Jesus saiu a virtude e ela foi curada de um fluxo de sangue que havia 12 anos ela tinha. Mas ela agarrou nas vestes de Jesus. Ela sabia que os aventais, ela sabia que tudo, ela sabia que ela tinha conhecimento de tudo. Mal tocasse na roupa de Jesus, ela seria curada. E Jesus perguntou aos discípulos, quem é que me tocou? E os discípulos disseram, mestre, toda a gente se empurra uns aos outros, muitos se calhar tocaram. Mas houve alguém aqui que veio até mim e tocou com fé. Aquela mulher tocou com fé. Os crentes não tocam com fé. Os cristãos não tocam com fé. Os homens e as mulheres que vêm à igreja não tocam com fé. E por isso não recebem. E o que é fé? Vou repetir. Tenho que repetir. Fé é a certeza, a prova absoluta daquilo que Deus promete sempre irá realizar-se no mundo físico, na sua vida pessoal, pois já existe no mundo espiritual e manifestar-se-á no mundo físico. Esta é a verdade bíblica de Deus para si e para mim. Porquê você não há de ser abençoado? Há pouco pedi para se ler em Hebreus 4:16. Eu tenho que me chegar ao trono da graça de Deus com confiança para que em tempo oportuno eu seja que é abençoado. E o tempo oportuno é já. Irmã, eu tenho sede. Irmã, tem água aí em casa? Tenho. Então dê-me um copo de água, faz favor. É o tempo oportuno. Está bem, irmã? Entendeu? É o que Deus diz. Porquê que você não há de ser abençoada? Será que Deus não tem um propósito de o ajudar, de o abençoar? Tem. Ele é assim. Então eu repito. Ela ouviu falar de Jesus e de como Jesus Cristo agia em relação aos carenciados de cura divina. Ela creu tão bem que era possível ser curada. Ela agiu, foi ao encontro de Jesus. A resposta que ela queria para a sua cura foi: mulher, a tua fé te sarou. A tua fé. Ela, como tantos outros, foram ao pé dele, tocaram nele, mas ninguém tocou com quê?
Com fé.
O paralítico descido pelo telhado, em Lucas 5:17-26, especialmente o versículo 20, quando por quatro homens que o desceram até onde estava Jesus, no meio da sala, a resposta de Jesus foi Marcos 2:5. Vendo a fé deles, disse ao paralítico: perdoados são os teus pecados. E logo ficou sarado e liberto daquela maldição, e disse-lhe: agarra agora na tua cama e vai para casa, porque perdoados são os teus pecados. E agora competia ele andar atrás de Jesus para que Jesus abençoasse mais onde quer que Jesus estivesse. E você compete-lhe assim estar atrás de Jesus, atrás da palavra escrita de Jesus, para você ser abençoado. Porque se não tiver conhecimento, há pouco eu pedi, leia-se 2 Coríntios 1:20. Todas quantas são as promessas de Deus, tem de Deus sim e amém. E no versículo 21 diz: quem nos ungiu, quem nos selou, quem nos credenciou, foi Deus. Ele quer abençoá-lo. O que veio hoje cada irmão buscar a esta igreja? A sua cura, a libertação do seu casamento, a libertação das suas finanças, a libertação dos seus familiares, a libertação dos espíritos de medo. Primeiro, tem que acreditar que Jesus vai hoje resolver o seu caso pessoal. Por isso tem que acreditar numa promessa que ele fez acerca do seu caso. Recorde-se ainda mais. Quando hoje já dei o exemplo do pastor Davi Unguichô, quando foi pregar numa igreja, estava lá o pastor e disse: tenho aqui uma mulher que precisa falar consigo, tem tempo para falar com ela? O que é que se passa afinal? Ela tem 30 anos e quer casar, não arranja marido. E ele explicou-lhe a forma de real ter marido. Questionou-a, escreveu 10 pontos, tudo bem. Depois disse-lhe: você agora consegue ver o seu marido? Você consegue imaginar o seu marido? Você consegue? E ele disse: agora consigo. Então fecha os olhos e ajoelhe-se aqui. Pai, eu a entrego no teu altar. Ela agora conhece o seu marido. Está encomendado a ti. Eu te agradeço tudo. Em nome do Senhor Jesus. E foi abençoado. Ao fim de 6 meses veio um grupo de americanos tocar aquela igreja. E lá vinha o marido dela. As sul-coreanas andavam de volta dele com abelhas ao mel. Mas ele só se embeçou com ela. Porquê? Estava encomendado. Deus é um Deus maravilhoso. Agora ouça. Aproxime-se de Deus com fé renovada. Eu não sei o que é fé renovada. Alguém sabe dizer-me o que é fé renovada? Se não sabe, vamos ouvir ler. Romanos 12:2. Para eu saber a vontade de Deus, eu tenho que ter fé renovada. Podes-me ler Romanos 12:2. A primeira diz, no versículo 1 diz, para eu me apresentar em sacrifício vivo perante Deus. Ou seja, sem maldade, sem estultícia, sem nada que possa intervir entre mim e Deus. Para que no versículo a seguir,
e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E daqui dava outra lição enorme. Agora ouça. Peça sempre segundo a vontade de Deus. 1 João 5, 14 e 15, a eficácia da oração é esta. Se pedires alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos resolve. E se sabes que Ele nos resolve, alcançareis as petições que lhe fizerdes. Que é o que diz lá em 1 João 5, 14 e 15. Lembre-se do Salmo 34, 15. Os ouvidos do Senhor estão sempre abertos para o clamor dos justos. Não se esqueça de relacionar-se com Deus através da sua palavra, que é Jesus. A Bíblia diz lá em João 15, 7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que diz ao Pai em meu nome, serve-vos a quê? Concedido. Para vocês chegarem um bocadinho mais tarde, eu disse a eles aqui, Deus quer que o cristão tenha absoluta confiança nele. O salmista Davi, em Salmo 34.1, diz, os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. No verso 18 diz, pede-te ao Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele só veio para os humildes, não veio para os arrogantes. Ele não veio para a malta brava, tanto que o Evangelho mandou ser pregado aos pobres. Não aos soberbos, não aos ricos deste mundo, porque eles não querem saber de nada. Eles têm firmado o coração deles nas riquezas deste mundo. E este é o problema que a Igreja ainda não entendeu. O Evangelho veio para aqueles simples e humildes de coração quebrantado, para que todos possam ser abençoados. Senão os outros são arrogantes. O conhecimento chegou-lhes à cabeça. Ainda falámos na sexta-feira aqui, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Já agora vamos ouvir-se falar em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Estamos na reta final. Falei uma palavra muito importante na sexta-feira, que os ajudará também a compreender muitas coisas. Eu não posso repetir aqui, senão eram duas lições. E aqui não há dois em um. Há um em todos. 10, 3 a 5.
Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo.
Quem é que leva à sua mente e à minha mente pensamentos contrários à palavra de Deus? É o inimigo. Por isso, renovando a sua mente com a palavra de Deus, você vai enxutar todos os pensamentos que não prestam de lá e vai colocá-los só os pensamentos de Deus. E será abençoado. Por isso que nós gravamos as mensagens, para que as pessoas que não podem ler ou podem ter dificuldades em ler, possam ouvi-la. E então essa palavra vai entrando na vida das pessoas e vai restaurando-as e reabilitando-as para a vitória e para o sucesso com Deus. É isto, mais nada. Por isso é que você vem à igreja, para ter comunhão com Deus. Por fim, quando o irmão vier à frente, venha com fé. Acredite que Deus operará na sua vida hoje. Fé para a vitória de problemas difíceis. Romanos 8, 31 a 37. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Não percebi. Não percebi. Antes o entregou por todos nós, como nos dará com ele todas as coisas. Amém? Depois vai até ao 39. Ele diz, nos libertará da tribulação, da angústia, das perseguições, da fome, da nudez, do perigo ou da espada. E em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia e moderação. Esse sentimento ajustou-se. O Salmo 91 é um Salmo de proteção. E este Romanos 8, 31 e 39 diz que Deus é consigo. Quem se oporá a si e quem será contra si. Amém? Vamos todos ficar de pé. E vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, eu ouvi esta palavra esta manhã e ela tocou profundamente o meu coração. Tu dizes que exiges de mim a confiança absoluta em ti. Eu quero tê-la. Eu quero ser um contigo já esta manhã. Eu sei que colocando no teu altar o meu caso e arranjando um texto bíblico que fale sobre o meu caso, eu posso fazer o relatório certo e posso reivindicar a bênção e graça divina para mim já esta manhã. Eu creio e assim é comigo. Eu louvo o teu nome e eu te agradeço tudo o que estás a operar na minha vida já esta manhã. Diga, quando eu for à frente, se eu tiver necessidades, eu sei que vou buscar o que por direito já é meu, porque Jesus fez de mim um herdeiro do Pai e o co-herdeiro de Cristo, em Romanos 8, versículos 15 a 17. É isto que eu creio, é isto que eu falo e é isto que eu tomo posse. Eu sou herdeiro em Cristo Jesus das bênçãos que Deus tem prometidas para mim e para todos os seus filhos. Eu creio, Pai, e assim será comigo, para a glória do teu nome. Amém, amém. Diga, louvado seja Deus.